Salve, ouvintes do Meio Beat, aqui é o Ronaldo de São Paulo, começando mais um Sala da Justiça, episódio 54, e a gente tá durando e não vamos parar. Aqui comigo temos Cardoso.
Salve, pessoal, continuamos aqui agarrados na tábua, e não vai ser a Kate que vai botar a gente pra fora.
Com certeza não. E temos também Gilson.
Olá, pessoas, aqui é Gilson Lorente, falando das terras quentes de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e eu ainda prefiro a mídia física.
Pois é, você é um dos poucos do site que ainda investe em mídia física, que a maioria de nós já abraçou o digital, né? Quer dizer, quando dá pra abraçar, porque hoje em dia tá meio complicado isso. Mas assim, hoje nós vamos falar sobre serviços de streaming, na verdade, sobre essa baciada de serviços de streaming que nós temos hoje. O que era para ser uma utopia, um guarda-chuva comum para agregar todos os filmes e séries que nós gostamos, acabou sofrendo uma tremenda, numa balcanização com cada estúdio, cada serviço apresentando sua solução. Depois da vinheta.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Então, galera, começando o programa, a primeira coisa que a gente vai tentar desenrolar aqui é... Cardoso, eu acho que você é o que mais manja disso. De onde que saiu o termo balcanização? Que até onde eu sei, não tem nada a ver com balcão.
Isso tem a ver com aquela região da antiga Iugoslávia, que no tempo da boa e velha União Soviética, estava todo mundo controlado, quietinho, debaixo do chicote. Acabou a União Soviética? Virou bagunça, porque todo mundo que tinha um país antigamente resolveu ter um país de novo. E aí, um belo dia, o pessoal acordou e aí você tinha uns 20 países diferentes, separados com fronteirinhas e todo mundo tentando se matar, como era moda normalmente.
Então, balcanização, na verdade, é a divisão da região dos Balcãs depois do fim da União Soviética. O que era um país só, de repente virou uma região com um monte de nações, uma batendo cabeça com a outra. O que é mais ou menos o que acontece hoje no cenário de streaming. Por quê? Alguns anos atrás, quando tudo isso aqui era mato... Quando a internet era mato, a Netflix era o único serviço de streaming disponível. Não necessariamente o único, mas era o que todo mundo conhecia. Foi um dos primeiros do mercado, o que tinha migrado de serviço de locação de vídeo via correio para um formato totalmente pela internet e que estava dando certo. A maioria dos estúdios estavam abraçando a ideia do Netflix de fornecer seus filmes, suas séries, seus documentários através da internet com uma assinatura fixa, onde cada um tirava sua parte e todo mundo ficava feliz. A Netflix, ela, a princípio, ofereceu uma ideia de um guarda-chuva único, onde você poderia achar todas as suas séries, os seus filmes favoritos, num lugar só, pagando uma mensalidade só. No começo foi até bem legal a ideia, não foi?
É, na verdade começou um pouco antes. Na época do Real Media, quando você tinha Real Media e o Real Video, eles já tinham proposta de séries, de filmes, mas era um negócio que era muito complicado. Você tinha que rodar uma aplicação própria. O processo de você... assinar o serviço era muito burocrático e ninguém tinha banda para isso. Então você tinha uma ideia que era boa, só que não tinha ainda a tecnologia que tornasse isso viável. O que aconteceu com a Netflix foi criar uma solução simples, rodando no browser e chegando na hora certa em que todo mundo já tinha banda para aquilo. Os requisitos mínimos da Netflix sempre foram muito baixos. Rodavam aqui no tempo que eu tinha um link vagabundo de 2 mega. E eles rodam e até em 1 mega. Coisa que você não via nos outros serviços.
Olha, aqui na cidade de Venceslau, o normal ainda são conexões de 2 mega, tá? Uhum. Falando aí pros nossos ouvintes, eu estou morando aqui na pontinha do estado de São Paulo. É quase floresta aqui. E o normal são conexões de 2 e 4 megas. E a Netflix funciona perfeitamente aqui com essas conexões mais pobres, né?
Cara,
é a verdade.
Não,
fala pobre mesmo. É o que acontece aqui.
Então, mas não é nem questão de ser pobre. É questão que as operadoras não expandem. Eu moro em São Paulo. Eu moro na zona leste de São Paulo, área extrema. da cidade. Mas até 6 meses atrás eu tinha um link de 4 mega da Vivo, porque era a única coisa que tinha aqui. Agora, recentemente que chegou a TIM, e eu tenho um link de internet decente, mas eu por muito tempo fiquei preso com internet de 4 mega, não tem... É muito da questão dos planos de expansão das operadoras, e mesmo em grandes cidades a distribuição não é uniforme.
Olha, o que acontece aqui são empresas que fornecem a internet via cabo e fornecem a internet por cabo ótico, né? Aqui na minha rua, a Vivo não tem speed, na minha rua. Entendi. Não tem. Se eu quiser internet aqui, eu tenho que contratar essas empresas que fornecem a internet via cabo, porque as telefônicas mesmo, desiste, cara, isso não existe. Existe aqui, isso não tem capacidade.
Cardoso também, que ele mora na região da ilha, ele também tinha uma conexão muito zoada até pouco tempo, né?
Olha, por muito tempo eu só tinha 2 mega. Agora que o máximo, teoricamente, é 10 mega, só que não passa de 6. Mas pelo menos já tem umas alternativas. Se eu não me engano, a TIM ou a Vivo já tem alternativa aqui. Mas por muito tempo eu sobrevivi com 2 mega. Isso morando no Rio de Janeiro, na boca do aeroporto internacional.
Pois é, então...
Quando eu morei no interior de São Paulo, eu tinha um link de 4 mega. Eu tinha mais velocidade no interior de São Paulo do que em pleno Rio de Janeiro.
A Netflix, ela sempre funcionou mesmo com links mais limitados. Por muitos anos eu usei a Netflix com 4 mega. O Cardoso usou com 2. Já teve a oportunidade de testar com 1 mega. O algoritmo deles funcionava. Não, não sei que bruxaria que eles faziam pra funcionar, mas você conseguia ver filmes Full HD numa conexão bem limitada. Isso era importante. Até porque o serviço era estável, o catálogo era decente e o preço não era alto. Só que acontece o seguinte, a Netflix tinha um plano para não só contar com conteúdo de terceiros, mas também produzir o seu próprio, até porque, primeiro, para agregar valor, segundo, para não depender dos terceiros caso eles dessem na telha de retirar catálogo, porque assim, todo mês tem conteúdo chegando, tem conteúdo saindo do serviço, não é? Porque às vezes um ou outro estúdio decide tirar tudo de uma vez, mas filme saindo, filme entrando, série saindo, série entrando, isso tem todo o tempo. Todo mundo comemorou a chegada de Star Trek na Netflix no último ano. Só que pelo menos a série original e a nova geração, elas já tinham sido da Netflix alguns anos atrás. Só que tinham sido retiradas. Agora, por causa da Discovery, a Paramount e CBS fecharam um acordo com a Netflix e trouxeram tudo. Alguns países, Portugal, por exemplo, tem até os filmes clássicos. Que aqui não tem todos, mas as séries, até a série animada, tem tudo disponível agora. Mas é nesse caso foi um vai e volta.
Isso que me irrita profundamente na Netflix. Eles parecem uma locadora de antigamente, quando o dono não entendia nada de filme, uhum, e pegava o que ele achava melhor.
Pois é.
A Netflix tem De Volta para o Futuro 1, mas não tem o 2 e 3. Eles têm um monte de filmes assim, que são franquias e que eles só têm um ou dois. E com o Top Gear, então, eles tinham temporadas esparsas. 12, 17, 45. 5, 28,
pois é.
Tudo pro lado.
Da trilogia dos dólares, eles tinham o Por um Punhado de Dólares, não tinham o Por uns Dólares a Mais, e tinham o Bom, Mal e Feio. Aí, passou um tempo, o Por um Punhado de Dólares caiu, ficou só o Bom, Mal e Feio. Tá lá, o terceiro filme e não tem os outros dois.
Olha, eu acho que a questão da Netflix é como a gente negocia foto pra propaganda.
Sim.
A gente senta lá, a gente negocia um contrato pra você, ó, você pode usar essa foto desse jeito, desse jeito, desse jeito, por X tempo. Uhum. E você vai me pagar X quantidade de dinheiro. Uhum. Se passa o tempo, a gente renova o contrato e renegocia os valores. E então, nessa parte, eu acho que é normal. Tem filme que entra, que fica um tempo, depois sai, beleza. Mas, levando em conta aí o que o Cardoso tá falando, desde o começo, que quando meu irmão me obrigou a assinar Netflix junto com ele, eu encaro a Netflix como a locadora do bairro. Eu encaro ela como aquela locadorazinha que eu saía toda sexta-feira à noite pra pegar os filmes pra passar a fim de semana e devolver na segunda, que era pra rever coisas antigas, não lançamentos. A locadorazinha eu gostava de chegar lá, pegar aquele monte de filme de um real, chegar com 10 filmes em casa, né? Não tinha vida social, dane-se. Então, passava o fim de semana assistindo filme. Pra mim, a Netflix até hoje é isso. Eu tô lá pra ver clássico, tô lá pra ver série antiga. Sinceramente, eu vejo muito pouco das novidades. Eu tô vendo Discovery, gostei muito dessa série de ficção científica que saiu agora, como que é mesmo o nome? Isso, tô no 9º episódio já, tô achando muito legal. Cara, eu assisti 9 episódios ontem, pra você ter ideia.
Eu fiquei o dia inteiro. Isso é do tempo que você não tinha vida social, né?
Então, né? Ontem deu um espaço aí. Eu assisti 9 episódios ontem. Então, eu considero aí a Netflix a minha locadorazinha da esquina.
Pois é. E até porque, na época da locadora, você não conseguia pegar os lançamentos. Você chegava lá na locadora, o cara tinha pego aquele blockbuster, uma, duas cópias, e vivia sempre alugado.
Ah, não, o lançamento demorava meses pra você pegar.
Na locadora daqui, quando saiu O Senhor dos Anéis, era um inferno pra alugar a fita. E olha que ele tinha pego 3 cópias, mas, mano, se você não reservasse, não tinha jeito, cara. Não tinha jeito.
Na minha locadora não era tranquilo, porque eu nunca ia atrás de lançamento, não me preocupava mais com isso. Pegava sempre os filmes que eu queria ver, mas não tinha tempo. Ia direto pra esses filmes. E o filme da Xuxa. Eu sempre alugava o filme da Xuxa. Porque a minha locadora era a única do bairro que tinha o filme da Xuxa.
Sorte sua. Tem essa também. Os filmes adultos não tinham concorrência. Dificilmente você chegava e não encontrava o que você queria. Ou se o seu cara da locadora fosse seu amigo, ela até indicava quando chegava coisa nova. Porque esse aí... grande público não procurava, né?
Olha, eu acho extremamente irritante essa questão de você não ter todo o catálogo, por exemplo, de uma série. Pô, adoro as 2 primeiras temporadas de Criminal Minds. Uhum. E só tem as últimas na Netflix, né? Um dia eu entrei lá e falei, pô, Criminal Minds, vamos rever as 2 primeiras temporadas. Entrei lá, não tem, só tem as últimas. Eu fiquei muito decepcionado.
Isso que é bizarro, porque, tudo bem, a gente entende que contratos são contratos, dinheiro é dinheiro, não sei o quê.
Não é problema meu.
Exato. Você chega, senta no sofá pra assistir um produto tal, aí você abre e vê a série incompleta, você pensa, mas que droga que esse cara tá fazendo? Nem nisso eles sabem fazer direito? Passa uma imagem ruim, sabe?
Até porque a gente sabe que é puro dinheiro, não tem nenhuma explicação técnica que justifique. É apenas dinheiro.
Exato, é só grana, só contrato, não tem uma...
E eu te garanto que uma temporada de Sense8 dá pra bancar anos e anos e anos das séries que a gente gosta na Netflix. Na produção, o custo de licenciamento, o custo de licenciar séries na Netflix é muito mais barato do que o custo de produção de uma série.
Verdade. Até porque a Netflix tem um costume de chutar o balde em algumas produções. Marco Polo foi um absurdo de cara, não deu retorno, acaba cancelada. Sense8 também foi cara pra cacete, não deu retorno, foi pra vala do mesmo jeito.
Mas o Marco Polo, a segunda temporada, deu uma escorregadinha, né? Pô, a primeira temporada eu assisti no fim de semana. Uma loucura. Eu falei, não, vamos assistir isso. Mas a segunda, ela ficou meio estranha.
Eu achava o ritmo de Marco Polo um pouco mais lento pra uma obra que queria ser o Game of Thrones da Netflix. Mas é compreensível, é outra linguagem, outro produto. E falando nisso, a Netflix, ela, pra não depender de terceiros, ela se tratou de correr atrás de conteúdo original. Mas a primeira que emplacou foi House of Cards. Aconteceu que House of Cards explodiu de popularidade e justificou o investimento da Netflix em outras produções. Aí veio Orange is the New Black, veio Marco Polo, veio Sense8, e aí eles começaram a expandir para outras coisas, começaram a produzir, começaram a injetar dinheiro em produção de desenho animado, de anime, de documentário, contrataram comediantes para fazer shows de comédia e programas fixos. Agora até o Jerry Seinfeld faz parte da Netflix e eles correram atrás de garantir o conteúdo para eles, para naquela dança dos contratos não ficarem sem nada.
Cara, House of Cards teve as duas primeiras temporadas foram incríveis, cara. Sim. Foram muito legais. É no final da segunda que ele vira presidente, não é?
Isso. Ah, Eles começaram a destruir o personagem.
Eu acho que o House of Cards, ela teria acabado legal se ela acabasse na segunda. Porque você acompanha a primeira, toda a trajetória do Frank até chegar a vice-presidente. Na segunda, toda a jornada dele de vice-presidente para presidente. O que, que ele ia fazer na terceira? Na terceira ele já é presidente, entendeu? Quando você tá no topo, o único lugar para o qual você pode ir é para baixo.
Mas abriu a torneirinha para outras séries originais, né?
Sim.
E hoje a gente, pô, todo dia chega a série original da Netflix no catálogo. Todo dia chega a série original, todo dia. Umas esquisitas, outras mais ou menos, algumas poucas muito boas, mas provou que era possível você ganhar dinheiro sem estar preso às produções dos grandes estúdios, às grandes redes de TV. Embora um contrato de licenciamento de uma série antiga vai ficar um pouco mais barato do que eles produzirem a própria série deles, mas é bem legal você manter o controle de tudo, né?
É, claro. Acabou que era o melhor dos dois mundos, né? Você tinha produção original, você tinha o dinheiro entrando para justificar a produção original, você tinha os contratos com os parceiros e você tinha métrica. A Netflix tem a métrica da audiência dela, é perfeita. Ela tem como medir quantas pessoas estão assistindo um programa tal, quantas pessoas baixaram os episódios para assistir offline, porque o software que é blindado conta quando ele baixou e quando ele assistiu. A Netflix tem como mensurar tudo isso. Então, diferente do que acontece com a televisão, que é um chute, os números da Netflix são bem precisos. Só que assim, a Netflix, obviamente, como era uma boa ideia, acabou incentivando o surgimento de alguns outros serviços similares. O Hulu, que foi o primeiro grande concorrente da Netflix nos Estados Unidos, que continua sendo porque ele não globalizou, e a Amazon com o Prime Video. Eles foram chegando da mesma forma que a Netflix, garantindo alguns acordos com estúdios e também já foram investindo em produções originais. Principalmente a Amazon, que ela tem um pouquinho mais de grana do que a Hulu. As produções desses dois em específico. Dá pra lembrar da Amazon o Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que eles também estão investindo agora na série do Jack Ryan, que tá vindo aí.
Cara, então, o que eu posso falar dos concorrentes da Netflix? Não conheço. Como eu falei pra vocês, a minha vida de streaming é Netflix. E agora, me entubaram o Spotify, fizeram ali uma conta família e me jogaram no meio. Mas acho que o problema dessas concorrências é que elas são mais, no caso do Hulu, é local, né?
Uhum.
É uma coisa mais dos Estados Unidos. Agora, se você quer chegar e brigar com um serviço que já tá lá com as suas bases bem fortes, que apanhou muito no começo e que agora arranjou um rumo, você tem que chegar com coisas novas e muito legais. Porque, tá, se você tá brigando na Europa, se você tá brigando nos Estados Unidos, provavelmente você pode ter lá um consumidor que assine 2, 3, 4 serviços de streaming. No Brasil, isso já é uma coisa meio maluca de você pensar. Você não vai conseguir na América Latina, você não vai conseguir em locais mais humildes, uhum, que a pessoa assine vários serviços. Então, você tem que chegar e falar, olha, eu tô com isso aqui e é muito legal, é muito melhor do que você tá assistindo, troca pra mim.
Sim.
É isso que vai ser a briga. Agora, você tem que chegar com um produto muito legal. Você não pode chegar apenas com um catálogo de coisas mais antigas, de séries licenciadas. Você tem que me convencer a mudar de serviço.
Então, aqui acontece muito das pessoas assinarem um serviço por um tempo, depois pegar um outro.
Eu conheço pessoas aqui que assinam HBO só pra assistir Game of Thrones. Pô, olha só o poder de uma série, de fazer uma pessoa assinar um serviço por um período de tempo só pra assistir uma série, cara.
Aham. Uhum. Tem muita gente que faz isso.
Sim, eu conheço gente que faz isso. Então, você não está me convencendo a assinar o seu serviço por um todo. É que você tem um produto específico que me chamou a atenção. E eu tô disposto a gastar uma grana com você pra você me entregar esse serviço. Se você quer chegar e concorrer com a Netflix nos nossos mercados, por exemplo, você tem que chegar com um produto legal. Fala, olha, tem uma série aqui que é muito 10, fez muito sucesso, olha que legal. Toma aí pra vocês. Aí você consegue pegar um pouco desse mercado. Mas você, eu acho que é muito difícil manter dois, três serviços de streaming, por mais barato que eles sejam, vocês sabem como que é o nosso mercado.
É simplesmente inviável, as pessoas não vão assinar vários serviços. E sabe qual é uma prova disso? É os canais não fazerem aquele modelo em que você assina por canal individualmente. O modelo de você montar o seu próprio pacote, ele não é feito por dois motivos. Primeiro, vai todo mundo pegar a Globo. É. E segundo, os canais pequenos vão sumir. Quem é que vai assinar o canal do Tapete?
Pois é, né?
Tapete persa.
Na verdade, o Medalhão Persa, ele tem um público grande. Mas tem muito canal pequeno de variedade que simplesmente vai sumir. Porque as pessoas assistem esses canais por acaso. O cara tá passando, aí cai num canal daquele. Mas normalmente, ele não vai cair naquele canal e ele jamais vai assinar aquele canal individualmente.
Tem razão.
Pegar pra mim fazer meu pacote de assinatura de TV a cabo, nossa, os caras iam morrer de fome, porque eu ia pegar lá dois, três canais de séries, que são o que me interessa, dois, três canais de filme e acabou, não preciso mais do que isso. Eu chego lá na casa do meu irmão, ele tem lá, ele ainda tem TV a cabo assinado lá, falo pra ele, ele fala, 380 canais. Eu falei, que delícia, quantos você assiste? Ah, o pai fica assistindo a novela aí durante a noite, na Globo. Eu falei, então pra que você tem TV a cabo, inferno? Ele, não sei, tá aí, tem preguiça de cancelar. É isso que ele me fala.
Que coisa. Mas assim, alguns dos serviços, tanto da Hulu quanto da Amazon, justificam a pessoa assinar por um tempo e voltar depois quando a série recebe temporada nova. Ou quando ela tá passando por um tempo, que nem no caso de Discovery, que passa um novo por semana. Tem gente que vai assinar na Netflix só pelo período da Discovery, cancelar a assinatura e voltar só quando sair de novo.
Não sei, acho que tem um público da Netflix que é um público mais fiel, né? Eu mesmo devo estar aí há 2 anos já assinando a Netflix sem interromper. Como eu falei, o que me importa na Netflix é poder sentar e zapear pelo catálogo gigantesco de séries como eu fazia na locadora do bairro. Então, às vezes eu chego e acho uma série... Por exemplo, estou assistindo Grey's Anatomy. Olha que legal. Nunca tinha assistido Grey's Anatomy. Tem 13 temporadas de Grey's Anatomy na Netflix. Eu tô, acho que, na nona, se não me engano. Tem uma particularidade que eu tenho que assistir séries que a esposa também assiste. Então, eu tô meio limitado ali, né? Eu não posso mais passar um tempo assistindo uma coisa que só eu vou assistir, só eu que vou curtir. E, sei lá, cara, zapiar a série antiga. Muito 10. Chegou agora Evil Dead, né? Eu vi lá que eles liberaram a primeira temporada de Evil Dead. Vou reassistir, provavelmente sozinho. É isso, cara. Eu continuo assinando Netflix, não por conta de novidades, não por conta de produções próprias, não por conta de algo específico. Eu assino pra poder sentar no fim de semana que eu tô tranquilo, zapear uma série antiga e assistir, sabe? Coisas, às vezes, coisas que ninguém conhece. Esse aqui é o meu lance.
O que me irrita, às vezes, é quando eu marco uma série, um filme na Netflix pra ver depois. Aí passa um tempo, aquele negócio que eu marquei outro dia, vou procurar. Aí, cadê? Saiu. Saiu de catálogo. Isso acontece muitas vezes, cara. Mas por que que isso acontece? Uma, contratos vencem, não são renovados, tiram conteúdo e seguem a vida. O outro motivo é por causa da concorrência. A Hulu, por exemplo, uns tempos atrás, garantiu South Park, que era disponível inclusive no site da série, alguns episódios para você assistir. Agora, já era, tá preso atrás do paywall da Hulu, que não roda no Brasil, então se vira aí, não tem. Só que ainda você podia dizer, são 2, 3 serviços, eu posso assinar um de vez em quando e assistir conforme a minha necessidade. Beleza. Isso até é administrável. Hã?
Aí vem Star
Trek. Pois é. Mas o problema maior foi quando os...
Aí vem a Marvel, que vai levar as séries dela pro canal da Disney.
Exato. Esse é o problema. Passou um tempo, cada estúdio começou a perceber o seguinte. Pra que eu vou fechar contrato com Netflix? Pra que eu vou fechar contrato com a Amazon, com a Hulu? Se eu posso ter o meu próprio serviço de streaming... Aí esculhambou com tudo. A primeira que fez isso foi a Fox, quando ela criou um serviço só pra Simpsons, que não passa, não tem distribuição digital dos Simpsons se não for pelo serviço de streaming específico da série. Tanto é que, algum tempo atrás, eles tinham, inclusive, encerrado a produção de DVD e Blu-ray. Agora tá voltando DVD, Blu-ray ainda não tem previsão.
Porque é um público específico. Quem compra DVD, quem compra Blu-ray...
Sério?
É um pessoal que tá disposto a pagar o preço que eles cobram, cara. E não é isso. É o mesmo mercado de CD e LP. O cara que compra LP, ele não quer um LP comum. Ele quer um LP Mega Blaster, que vem com um monte de livreto, que vem com um monte de extra. Ah, custa $500. Que se exploda. Eu quero isso daí. Eu quero isso daí que é diferente. Então, o pessoal que consome... O pessoal que compra DVD, o pessoal que compra Blu-ray, não é o pessoal que fica satisfeito em assistir online. Porque o cara que compra Blu-ray, ele não vai assistir numa TVzinha de 30 polegadas. Ele tem uma TV de 60 polegadas, ou ele tem um projetor Full HD, ele tem lá um home theater que ele gastou o preço da minha casa, né? Então, cara, você assistir um filme streaming do Netflix, você ligar aqui no home theater, cara, é uma experiência broxante, porque o áudio não é legal, né?
É, então, achatado, né?
É, fica horrível. Então, Netflix eu já sei, é pra assistir na TV com o alto-falante da TV. O pessoal que compra o Blu-ray, o pessoal que briga pra comprar as latas especiais com Blu-ray. Pô, eu tenho um monte de lata especial de Blu-ray aqui, cara. É porque a gente é um público específico. A gente é pequeno, a gente é um público pequeno, mas é um público que tá disposto a pagar o preço de um rim numa edição especial de um filme que você curtiu. É isso.
Pois é.
Então, é isso que aconteceu. Agora, quando você falou lá que você marca algumas coisas como favoritos, depois você vai ver e ela sumiu. Eu tive uma experiência broxante semana passada. Eu gosto muito de um filme muito ruim do Christian Bale chamado Equilíbrio.
Ah, eu lembro
desse. Foi lançado em 2002. Uhum. Cara, é um filme ruim que eu gosto. Eu adoro aquele filme. E eu assistia ele compulsivamente na Netflix, cara. Uma delícia. Aí semana passada eu pensei, vou assistir Equilíbrio de novo.
Cadê?
Busquei lá, saiu do catálogo.
Que
sumiu.
Chato.
Eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado. Falei, puta, cara, que droga. Aí, o que o idiota colecionador fez?
Correu na locadora.
Começou a procurar no Mercado Livre edições do Equilíbrio pra comprar. Fala, pô, é melhor eu ter na estante e assistir quando eu quiser do que ficar dependendo do catálogo da Netflix.
Pois é.
Sabe o que me irrita profundamente na Netflix? É quando eu vou buscar por um filme, ele identifica perfeitamente o nome do filme, sabe do que eu tô falando, mas não
acontece
tem,
muito.
Então me oferece outra coisa.
Isso irrita, cara.
Acontece muito.
É o famoso só tem Pepsi, pode ser?
É o tem, mas acabou. Mano, isso irrita muito,
quando você digita
cara.
Equilíbrio lá na busca, parece Equilíbrio, tudo bonitinho, mas não tem. Ó, a gente tem esse aqui que é muito parecido.
Filmes relacionados.
É com o mesmo autor. é com o mesmo ator, então tem esse aqui que é o mesmo tema. Você não quer levar esse aqui? Eu não. Eu quero aquilo que eu tô procurando.
Então, o algoritmo da Netflix é esperto bastante pra fazer isso. Isso, pelo menos, uma coisa boa nesse assunto, nesse quesito, mas realmente irrita. Então, voltando no caso da Fox. A Fox, ela fez isso primeiro com os Simpsons, pra, como se fosse um teste. Aí começou. CBS criou o serviço dela, que funciona nos Estados Unidos, que é pra onde ela distribui Star Trek. A Fox vai criar um dela pros filmes e séries dela, tanto que tirou tudo da Netflix. A HBO criou o HBO Go, onde ela passa tudo dela. Agora, no último ano, a Disney, que em 2016 tinha fechado um acordo com a Netflix de distribuição, de exclusividade e tudo mais, ano passado mudou de ideia, cancelou o contrato, vai lançar seu próprio serviço de streaming. E já avisou, ano que vem vai tirar tudo da Netflix e vai ficar no serviço exclusivo dela. Sem falar um ou outro serviço de streaming um pouco mais específico, tipo Crunchyroll, que é só de animes, mas ele, apesar de mais específico, a proposta dele é outra, para um outro tipo de público, e dentro da proposta dele funciona direitinho. Mas o cenário que a gente tem hoje é de um monte de serviços de streaming com um monte de conteúdos espalhados que, se você fosse fazer o procedimento correto para assistir tudo dentro da legalidade sem ter que apelar para a locadora do Paulo Coelho, você ia ter que gastar uma nota preta para assinar uma penca de serviços. E tem serviço que não roda no Brasil. O serviço da CBS não roda, por exemplo. Se bem que tem o Netflix, no caso do Star Trek. Como a gente já falou, a Hulu não roda no Brasil. A Amazon não rodava até o fim de 2016. Demorou pra caramba pra chegar aqui. Só virou global quando eles lançaram o The Grand Tour. Então tem todos esses probleminhas que esculhambaram com o cenário do streaming, porque é o que a gente fala, que virou a balcanização. Agora a gente tá cercado de um monte de serviços, cada um com um pedacinho de conteúdos que a gente gosta.
Esse modelo de licenciamento é completamente insano, porque você tem a produção e a distribuição que podem ser feitos por empresas completamente diferentes. Tanto que no Brasil, o clube da Frota Estelar Brasileira sofreu uma ameaça de processo da CBS. Sobre essa coisa de licenciamento, é tão insano que você licencia a distribuição, mas você não licencia, mas a trilha sonora tem um licenciamento diferente.
Sim.
Você compra os direitos de usar a trilha sonora em um país, mas isso não vale para outro. Ou então você compra o direito da trilha sonora para usar na exibição na televisão, mas não vale para o DVD.
Pois é.
O Top Gear, por exemplo, eles tinham uma trilha sonora com tudo quanto é música que você pudesse imaginar, porque a BBC tem um contrato de licenciamento que dá direito a eles usarem qualquer coisa. É. Só que quando o Top Gear era exportado, eles trocavam tudo por música genérica.
Caramba, velho. Teve alguns filmes que tiveram uns atrasos de vida desse tipo. É, sai com uma trilha no cinema, vai pro DVD ou uma edição especial posterior, os direitos venceram, tem que trocar a trilha.
Então, dublagem de filme americano também tem isso. Se você pegar a primeira versão em DVD e em VHS de Matrix, a dublagem do Keanu Reeves é feita por uma pessoa. Se você pega já as versões posteriores em... Quando saiu em DVD, não tinha versão dublada, Matrix. Quando lançou agora o Blu-ray, a dublagem é outra. E só muda o dublador do Neil, do Ken Reeves.
Caramba.
Só. É outra pessoa. E quando eles não conseguiram refazer o contrato do dublador do Ken Reeves para a versão em Blu-ray de Matrix. Ele pediu uma grana a mais, eles mandaram ele passear e redublaram só o Neil. Olha que legal.
É bizarro, cara. É muito bizarro essas coisas, cara. Então a gente fica nesse cenário agora. Cada estúdio, cada produtora tá tentando entrar no mercado de streaming, pega seus conteúdos originais, coloca atrás de um paywall próprio e empurra pro público porque ele tirou as suas obras do guarda-chuva da Netflix ou da Hulu ou da Amazon e quer emplacar o seu.
Se você observar, a Netflix vem se preparando pra isso nos últimos 2 anos.
É o que eu falei lá no começo.
Por conta da quantidade de produções próprias, né, que eles estão fazendo. Uhum. Pega aí o que saiu essa semana passada na Netflix, cara. Quase tudo produção própria. Dos mais diversos tipos de filme, dos mais diversos tipos de série. Acho que uma das poucas coisas que saiu que não são deles são Guardiões da Galáxia, que chegou, acho que tem 2 dias que chegou na Netflix.
Que pena. Vai ficar 1 ano e dá adeus.
Isso daí também tem um segundo efeito, que é fazer a Netflix se encaixar na legislação protecionista dos países, porque vários países têm aquela coisa de exigir que a Netflix promova a produção nacional, porque o país é incompetente o bastante para fazer filme sozinho.
Pois é.
Então tem que vir a Netflix. E a Europa tem muito isso. Por isso que tem muita série europeia na Netflix também, e tá tendo até série brasileira.
É, a França fez algo semelhante, que eles tinham que produzir localmente. Nossa, era uma maluquice do caramba, bem pior do que a proposta brasileira de produção de conteúdo.
Não tem que ser só série produzido na França, tem que ter histórias de interesse local, promover valores franceses.
Tem uma estatística de que a França é um dos países europeus que consome mais filmes franceses do que americanos, não é? Eu li isso algum tempo atrás, pessoal falando que o cinema francês tem uma força, né? Porque eles são muito protecionistas também, né? Tem esse lado de
que justamente porque eles não têm opção, né?
A cultura deles. Mas a gente recebe muito filme francês aqui, na época das locadoras ainda, a gente viu muito filme francês chegando, pensando que era filme americano, porque como o povo assistia tudo dublado, né, achava que era tudo filme de Hollywood, mas não, tinha muito filme francês no meio, e alguns filmes muito bons.
Foi uma proposta do órgão regulador da Europa, mas foi ideia da França. Era 20% do catálogo de produções europeias, e que o produto tinha que ser destacado na home. mais ou menos como a proposta brasileira. Só que a Ancine queria empurrar 30% do conteúdo do serviço de streaming, e aí não é só Netflix, são todos os conteúdos de streaming presentes no Brasil, até o da Apple, que tá se organizando agora, e até os de origem brasileira, tipo o da Globo, Globoplay, entra no balaio também. O que é bizarro, mas tem um outro lado também. 30% do conteúdo, segundo a Ancine, deveria ser reservado a produções nacionais. Só que um terço tem que ser de produções independentes, de estúdios pequenos, de indies, dessa turma que faz documentário de formiga. Imagina isso, um produtor pequenininho enfiando a série deles no serviço da Globo, porque exatamente essa é a proposta da Ancine.
É basicamente jogar dinheiro fora para produzir conteúdo que ninguém quer e ninguém vai ver.
O brasileiro adora
isso.
E
você vê que fizeram isso na TV a cabo, e aí você ter canais que ficam desesperados, porque o que que um canal que passa de um canal de filme tipo o TCM só passa filme clássico de Hollywood? Tava desesperado atrás de conteúdo. Eles compraram um programa de entrevista da Luciana Vendramini, entrevistando atrizes de pornô chanchada, atrizes de cinema antigo. Era legal? Era. Eu sou isento bastante para dizer que era, claro. Mas é um negócio que deve ter tido uma audiência próxima de zero. Acho que fora eu, ninguém mais via. Não justifica o investimento de você pegar 40 episódios de uma vez.
Pois é.
Olha. Mas como eles tinham que cumprir cota...
Então, a Netflix lançou, deve ter uns 2 meses, 3 meses, não vou lembrar, um filme nacional chamado Matador. Cara, eu achei bacana, achei interessante, achei uma produção nível bacana, né? Fala, nossa, filme brasileiro, que legal. Mas acho que o problema não é ser filme brasileiro. Se você deixa o
não,
filme
claro
na
que
mão,
não.
Se você deixa a mão no filme da Netflix, eles vão fazer filme pra ganhar dinheiro. Eles vão fazer filme, claro, daquilo que o povo quer assistir, eles vão fazer filme que vai agradar ao público. Mas quando você obriga o cara a passar o filme sobre a falta d'água no bairro, não sei aonde, que fica lá aqueles 20 minutos de silêncio com as pessoas contemplando a vida. Ah, vá pro inferno, cara. Eu não quero
então,
assistir
isso. Esse que é o problema das cotas. Se você vai enfiar filme brasileiro por cota, o produtor não vai estar preocupado com a qualidade do produto dele, porque ele vai ganhar o dele pela Ronet para fazer qualquer coisa. O espaço no serviço de streaming tá garantido. Ele pode sair com qualquer coisa lá que tá tudo certo.
O cara tem um canal que ele passa matéria sobre surf. O cara tem o canal do surf.
Isso.
Ele sabe que não importa o que ele passe ali, ninguém vai assistir se não for surf.
Claro.
Ah, mas tem que passar no horário nobre. Não interessa. O cara vai pegar o programa mais barato possível que ele puder produzir e vai passar naquele horário e dane-se. Não importa se alguém assiste ou não. Pra ele é dinheiro e horário perdido, e ele sabe que não tem como recuperar.
Pois é.
Porque tem muito canal que o conteúdo não é nacional e não tem como ter conteúdo nacional pertinente ao canal.
Exato.
Simplesmente não funciona.
O Crunchyroll, que eu falei pra vocês agora há pouco, que é animação japonesa, tem umas sériezinhas lá, é uma coisa. Se essa ideia de cotas for aplicada, como é que o Crunchyroll vai enfiar anime brasileiro ali? Isso não existe, não tem. O quê? Vai o Turma da Mônica Jovem, que o Maurício tá fazendo, que nem saiu ainda. Isso não cobre os 30%. O serviço seria obrigado a sair do país, pra dizer o mínimo. A ideia de cotas é uma ideia idiota, pra começo de conversa. Não é, a gente não tem preconceito quanto a produtos brasileiros. Claro que não. Tem filmes que são muito legais, tem produções brasileiras muito legais. A Globo faz umas coisas nas novelas dela, os efeitos especiais são excelentes, que você não diz que é CGI de jeito nenhum, mas é. O problema é quando você passa a mão na cabeça do produtor, do diretor, dá um dinheirinho pra ele, garante um espaço pra ele, ele vai fazer qualquer coisa porque ele vai ganhar de qualquer jeito. Isso é errado. Você dá um espaço sem garantir cota, é o certo, porque o cara vai ter que entrar pela qualidade do produto dele, e não por cota.
O que seria o ideal.
Claro.
Olha, um bom exemplo é a Magnífica 70 da HBO.
Eu vi algumas
a
coisas.
A série era excelente, nacional, e não entrou por cota. Ela era produzida porque era boa.
Pois é.
Outra, Mandrake.
Essa eu vi algumas coisas também. Era bem legal.
Mandrake era uma série bem legal, não era por cota. Só que se o cara agora ele é obrigado a cumprir cota... Pra que, que ele vai se preocupar em investir em série boa?
Pois é, não vai investir, não tem por que investir. Outro exemplo, aquela animação que tem do Cartoon Network, Irmão do Jor-El. É hilária, é sensacional, cara. As piadas daquela série, mano, você morre de rir. Ela entrou no Cartoon Network, não foi por cota, foi por qualidade. E é um estúdio, não é um estúdio grande, os responsáveis são pequenininhos e tá fazendo sucesso. Não é cota, é merecimento, é qualidade do produto.
É, Irmão do Jor-El é excelente.
Essa que é a sacada. Você fala pro serviço de streaming, olha, você precisa ter produto nacional. Beleza, me deixe livre para produzir produtos que estão à altura da qualidade do que eu tô oferecendo e do que eu acho que o meu público quer. Agora, você me trazer aqui, ó, passa esse filme aqui sobre o crescimento da jabuticaba lá em Sorocaba. Tá bom, né? Quando a gente passa isso? Nunca, né? Ninguém vai encher essa bosta.
Complicado.
Mas às vezes é inviável. Mesmo que você dê essa opção, às vezes é inviável. Como é que você vai dizer pra NHK que eles têm que ter produção nacional?
Pois é, não faz sentido.
CNN.
Então, fica complicado justificar esse tipo de coisa, porque, por sorte, o Ministério da Cultura entendeu que, por enquanto, não tem como pedir cota de produção brasileira em serviço de streaming. Pelo menos isso. Eles estão insistindo na parte do Condescine, que é o outro problema que os serviços de streaming vão enfrentar aqui no Brasil, que é taxação, imposto. Já foi garantido que os serviços de streaming vão pagar impostos sobre serviços. A Ancine está tentando fazer com que eles paguem Condescine, e isso vale para todo mundo em cima do faturamento, o que vai machucar bastante as empresas grandes, porque até então eles pagam por quantidade de obras disponíveis. Passando a pagar pelo faturamento, a coisa vai ficar feia para alguns. A Globo, por exemplo, não quer de jeito nenhum pagar por faturamento. E é isso. No fim das contas, essas medidas do governo brasileiro, e não é só aqui que acontece, como a gente falou, na Europa tá acontecendo de forma parecida. Essas coisas vão machucar o serviço de streaming, principalmente os que estão começando, porque vai ficar custoso para eles, e numa outra ponta, isso vai ficar caro pro consumidor, porque os preços vão subir. E a oferta de séries, filmes, em alguns serviços vai diminuir, ou vão ficar espalhados por vários serviços, cada um ficando mais caro. Vai chegar uma hora que vai ficar inviável para todo mundo.
Serviços menores vão quebrar e serviços Sim. maiores vão se manter, vão aumentar a sua oferta. E o governo, o que o governo quer? Ele quer dinheiro. Ele viu que a atividade
deu certo. O governo nunca perde, né?
É, o governo viu que a atividade deu certo, que tá se espalhando. Pô, cara, quanto que a gente... Imaginei, Netflix é um serviço de internet, concorda comigo? Quando a gente vê um serviço de internet tão popular assim? Pô, todo mundo sabe o que é Netflix. Todo mundo sabe.
Verdade.
Então... Pô, se todo mundo sabe, o deputado pé de porco que tá lá no Congresso também sabe o que é Netflix. Aí olha, e aí, tem alguém taxando isso aí? A gente tá ganhando? Como que funcionam os impostos? Pronto, acabou. O governo agora quer a parte dele.
Cara, o governo nessa hora é tão eficiente que... Até
pra cobrar até... impostos é eficiência total.
Na verdade, me estranha como é que ele demorou tanto pra eles cobrarem. Ano passado também tava rolando uma conversa que o governo quer cobrar a Condescine de podcast também. Sobre não entender. Entendimento do governo, podcast é programa de rádio, tem que pagar semelhante a programa de rádio. Isso vai virar uma festa da uva do caramba. É complicado. O cenário atual, pelo menos pro consumidor, não é bom. O que era pra ser uma solução ideal, com um, ou no máximo dois, três serviços agregando uma grande quantidade de conteúdo, de séries, filmes, documentários, hoje você tem uma realidade em que existem 10, 20 serviços de streaming, cada um com um pouquinho daqueles conteúdos que a gente gosta, cada um cobrando um preço, às vezes, não muito amigável. Lembrando que a Netflix, por exemplo, aumentou a mensalidade no último ano. Sem falar nisso, você tem a complicação de elementos externos, por exemplo, o governo cobrando a parte dele, querendo colocar cota, o que pode complicar ainda mais a situação. Pergunta é, considerando isso, para onde que a gente vai daqui para frente?
Bem, eu sou... o noob aqui nesse programa, né? Eu tenho Netflix em casa, eu tenho Spotify. Cara, música é minha vida, cinema é minha vida, o resto a gente faz pra pagar o vício. Eu gosto de comprar CD, eu gosto de comprar DVD, sou colecionador, eu gosto de comprar Blu-ray. Agora mesmo, né, o pessoal sabe que eu tô de mudança, pra encaixotar tudo foi uma loucura. Mas eu assisto Netflix, eu gosto muito da Netflix, é um sistema que me possibilita ver coisas antigas, é um sistema que me possibilita ver algumas coisas novas que estão chegando, e eu encaro a Netflix como a locadora do bairro. Porque, embora eu goste de comprar filme, eu não invisto em séries, eu não gosto gosto de investir em séries, porque acho que a única que eu invisto é Sobrenatural, e mesmo ela, né, tem 12 caixas gigantes de CD aqui na estante. Imagina se eu fosse comprar todas as séries que eu gosto. Seria inviável, impossível, ia precisar de uma casa só pra isso. Mas eu acho que, do ponto de vista de acessar conteúdo, isso é ótimo. Acho que a grande vantagem é a gente ter acesso a uma quantidade muito grande de conteúdo no mesmo local. Essa onda agora de cada um liberar o seu serviço, cada um ter lá o seu atrativo, por exemplo, um serviço só com Simpsons, HBO tem Game of Thrones, isso, se você mora num país como os Estados Unidos, algumas partes da Europa, você pode assinar 2, 3 serviços, mas pra gente que tá aqui na América Latina, isso é muito ruim, porque eu não vou assinar, se eu já tô com a Netflix, eu não vou assinar outro serviço. Então, talvez aí, essa grande variação de serviços vai levar muita gente a quebrar, porque talvez não tenha cliente para todo mundo. E do que a gente falou dos impostos no Brasil, né? Olha só, como eu disse, a Netflix é um serviço que tá na boca de todo mundo. A Netflix é uma coisa conhecida por todo mundo. Fez o brasileiro parar de piratear coisa. Olha que louco, cara. Não tem mais filme pirata para comprar. Não tem mais CD pirata para comprar. Qualquer pessoa que eu conheço sabe que é Spotify. Qualquer pessoa que eu conheço sabe que é Netflix e todo mundo assina isso daí. Seria muito interessante ver por esse lado. Olha, é um serviço que agregou a possibilidade de eu consumir de forma digital de maneira legal, né? Sem precisar de pirataria. Eu vi alguém comentando no Twitter essa semana e conheço alguns casos. Eu conheço adolescente que não sabe o que é torrent. Conheço. Trabalho em escola e... Pô, a molecada não sabe mais o que é torrent. Fala, ah, ó, o torrent... o que é torrent, tio? Falei, como assim o que é torrent? Você não sabe o que é torrent? Não, eu não sei. Então, eu acho que desse ponto de vista, Netflix e outros serviços são benéficos, mas se você aumenta esse preço, se você eleva o valor por conta de taxação, por conta de impostos, eu acho que a gente pode voltar àquela era de a gente consumir coisas de forma não legal, né? Acho que isso não seria bom pra ninguém.
Eu acho que a gente tem que seguir o conselho de um famoso cientista, que ele falou que a natureza sempre acha um caminho.
É verdade, né? É verdade.
O que vai acontecer vai ser uma seleção natural, como aconteceu nos primórdios da iluminação elétrica, quando cada empresa que fazia lâmpadas e cada empresa de energia elétrica tinha um modelo de lâmpada com um bocal diferente. Você não podia comprar uma lâmpada no mercado e usar em casa. Você tinha que comprar uma específica para o seu modelo. Com o tempo, esse número de modelos foi diminuindo e acabou surgindo um padrão. Eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai ter tanto serviço que eles vão se tornar economicamente inviáveis, e aí, para não perder o catálogo que ele já tem, as empresas vão criar alguma forma única de remunerar o lado deles, mas pra gente vai ser transparente e a gente vai acessar um serviço só.
É a ideia da Apple, né, cara? Quer dizer, se bem que no serviço da Apple, ela funciona mais como um front-end, não é um guarda-chuva comum. O software de TV do Mac, da Apple TV, ela funciona pegando os serviços de streaming, colocando atrás de um mural que você não vê, a interface conversa com esses aplicativos e você roda pelo app da Apple. A Apple tá trabalhando também com conteúdo original? Tá, vai investir nisso. Ela perdeu uma série nova do J.J. Abrams porque ele preferiu fechar com a HBO depois do resultado do Westworld. Mas é isso. A ideia que o Cardoso deu é boa, porque esses serviços, os estúdios poderiam conversar entre si para continuarem ganhando da mesma forma que ganhariam se tivessem cada um seu serviço, mas continuariam fornecendo o produto para o cliente de uma forma que não machuque o bolso dele. Ele não vai manter 120, 150 dólares, R$300 de assinatura só para assistir tudo que ele quer. No caso do Brasil, que a gente não tem tanto dinheiro disponível assim, até porque questões de crise e tudo mais, o que que acontece? A maioria das pessoas assina no máximo um serviço, e Gilson, você falou que não tinha pirataria física? Tem, mas depende de onde você mora.
Olha,
depende
pessoal,
de onde você mora. Se você mora mal, aqui... ainda existe.
O pessoal aqui meio que sumiu, cara. Aqui na região.
Então você mora bem.
Eu tô falando aqui da região, as várias cidades que eu tenho acesso aqui na região, diminuiu bastante, meio que sumiu. Antes a gente ia pegar ônibus lá em Prudente, na rodoviária, tinha 50 caras lá vendendo DVD. Hoje não tem ninguém. Não acha. É sério, não acha mesmo. E ah, legal, não sei, isso. Cara. As pessoas continuam consumindo filme, as pessoas continuam consumindo música. É, talvez seja um reflexo aí dessa do streaming, né? Legalizado. Ou talvez sim, as pessoas sim, aprenderam a usar o torrent, não sei.
Não, eu acho que em alguns lugares as pessoas têm mais consciência de que vale a pena investir num serviço acessível do que ter toda aquela trabalheira de baixar torrent, arriscar baixar um vírus e não sei o quê, ou ter que correr em algum camelô da vida e correr algum filme, baixar um filme com qualidade ruim. É preferível ele pagar uma taxa razoável e assistir no conforto de casa, aperta um botão com Full HD, 4K dependendo, e é isso.
Muito mais prático.
Lá fora, esse ecossistema com um monte de serviços, eventualmente vai acabar, provavelmente vão aparecer alguns concorrentes da Netflix, quando muito, ou vão manter os três, Netflix, Hulu e Amazon, e os estúdios vão acabar voltando para esses serviços, ou vai aparecer um quarto, um quinto player para agregar os que pularam fora. No Brasil, a conversa é outra. A maioria desses serviços, ou eles não vão emplacar aqui. A Hulu, por exemplo, já não tem no Brasil. A Amazon chegou com um preço bem mais em conta comparando com a Netflix, então ela vai conseguir se segurar. A Globo é a Globo, porque você só acha o conteúdo dela dentro do app dela, então é, vai conseguir se manter. E o resto, o povo vai pra locadora e não vai assinar. Como já ocorre com a TV por assinatura. Assina um canal de vez em quando tá passando alguma coisa, e o resto dá seu jeito, malandro. Mais algum pensamento final?
Não, é isso.
Acho que é isso.
Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, assinem o nosso feed e enviem perguntas, comentários, reclamações, pedidos de oração através das redes sociais com a hashtag SJMB.
Fechou.
Gente, falou, galera, valeu. Até semana. Foi bacana. Até semana que vem. A couple of days, don't you get rid of me.